Bom dia, Paulo.
Linha de passe.
Cachecol ao pescoço.
Cachecol ao pescoço.
Esse é de linha de passe.
Exatamente, tenho esse.
Portugal está no europeu há 20 e poucos dias. 20 e tal dias. E eu tenho o cachecol em casa.
E agora?
E agora
que já não está.
Foi eliminado, é que eu trago.
Se calhar, por isso é que fomos eliminados, Paulo. Já pensaste nisso? Porque não estavas a usar o cachecol na altura correta.
Pronto, o cachecol está aqui e vai ficar a acompanhar-me até a final. Até porque somos adeptos de Portugal sempre, não é só
claro,
quando está em campo. Mesmo quando não está
obviamente
em campo, somos adeptos de Portugal e somos portugueses acima de tudo e estamos a vibrar com a seleção. Vibraram muito já agora, sexta-feira?
Sim, não fica um sentimento de tristeza. É, pronto, olha o quê? Também não foi mal.
Foi
jogámos
azar.
Bem,
eu
jogámos
acho
bem.
Que
foi
azar.
Foi azar, sim. Mas o que eu tenho ouvido muito, e vocês provavelmente concordam, é que mexeu muito com os nervos de toda a gente.
Claro, sim. Claro que sim. Ir até aos penaltis.
Tivemos alguma sorte em ir sequer aos penaltis. É verdade que podíamos ter marcado, mas também tivemos muita sorte. Houve ali muita bola a tirar o tinto ao nosso poste.
Mas eu acho que Portugal até jogou um pouco mais.
Se tivesse passado.
Não era minimamente injusto. Fica a sensação que podia ter ido mais longe, no entanto, neste europeu. Por este jogo em si, Portugal jogou mais.
Claro,
nos
claro.
Outros jogos, eu acho que Portugal
para
podia
mim foi
ter jogado mais.
O jogo que melhor jogamos.
Sim.
E é muito complicado. Eu sinto-me como estaria se fosse o guarda-redes, tanto de uma equipa como de outra, porque é muito complicado, parece que toda a pressão, e mesmo os jogadores que foram marcar os penaltis, a pressão está toda sobre eles.
O mundo caiu em cima de João Félix,
claro.
a partir dessa altura. Alguém tinha de falhar, e quem falha tem sempre esse azar, eu acho que é um pouco azar. Enfim,
sim, mas não tem que cair em cima dele.
Acontece.
Por amor de Deus.
Fica uma grande imagem de Pepe a chorar no final, abraçado a Ronaldo.
Sim.
Um bocadinho de passagem de testemunho de Pepe.
Que exibição do outro mundo que o Pepe faz.
O Pepe, neste
é capaz de ter exibição da vida dele, pá.
Não sei, ele transcende-se sempre nestas competições, é incrível. Muito bem o Vitinho, o Cancelo, no momento. Também o Rafael Leão esteve bem. Portugal, no fundo, jogou bem neste jogo. Nos
até
outros, não
até
tanto.
O menino do João Félix quase que marcava de cabeça a acabar o jogo.
Sim, fica na retina e na nossa imagem aquela última oportunidade no Mendes no último minuto. A bola foi para o pé direito. E o falhanço de Ronaldo no prolongamento, que em condições normais teria dado gol e a bola foi parar quase à cidade mais longe da Alemanha. Deu para a França, não deu para Portugal. E pronto, o europeu agora continua. A França é muito forte fisicamente, forte.
Aquele número 6 do Camavinga é um jogador.
Bastante
do Camavinga.
É um miúdo. Eu lembro-me de fazer jogos dele. Tinha ele 16 anos no Rennes e eu olhei para ele. O primeiro jogo que eu fiz, como é que este miúdo, 16 anos, tem um à vontade em campo? Parece que tem 20, 30.
E só se ouviu o nome dele. Camavinga.
Ou seja, estava em todo lado. É mesmo isso, incrível.
O irmão dele tem um salão de cabeleireiro em Madrid.
Nota-se por o próprio humano que joga, tem um cabelo bonito.
Grande a pinta do cabelo, não é?
O puto tem muito. Ele nasceu em Cabinda, acho eu, em Angola. Ele depois naturalizou-se francês, mas ele é inglês.
Bolas!
Sim, a seleção já chegou a Portugal. Muita gente a despedir-se na Alemanha. Muitos adeptos também no aeroporto em Portugal, em Lisboa, neste caso, à espera. Alguns jogadores ficaram lá. Esta seleção, na minha opinião, não sei se querem, se não querem, mas eu digo muito rapidamente, esta seleção, com estes jogadores, tem de dar mais. Tem de dar muito mais, tem muito mais para espremer e não pode ficar sempre refém de Ronaldo. O Ronaldo foi o jogador mais utilizado, tirando Diogo Costa. Não pode estar os 90, 120 sempre a jogar. É pelo menos essa a minha ideia e acho que tenho de gerir de outra forma. Já sem Portugal, segue então o europeu. Cá estamos até final da semana. Depois vou de férias na próxima semana.
Não podes.
Posso, tenho de ir. Cá estamos até final da semana para falar dos três jogos que faltam. Amanhã já a primeira meia-final Espanha-França e quarta-feira Inglaterra-Países Baixos. Sobre esses dois jogos, eu queria falar aqui um bocadinho de Espanha. Primeiro, porque há uma foto de uma das grandes estrelas da seleção, o Lamine Yamal, o tal menino de 16 anos, que faz 17 no sábado, que se tornou viral nos últimos dias. Yamal, com poucos meses de vida, a foto é de 2007. No Natal de 2007, tinha ele 6 meses, estava a tomar banho e quem lhe estava a dar banho? Lionel Messi.
Verdade.
Ele também Messi, um menino, 20 anos. O Barcelona foi fazer uma ação solidária por causa do Natal em Barcelona. O Yamal vive em Barcelona, era um bebê. E nesta ação solidária, aliás, estava Messi, com muitos jogadores, e calhou-lhe dar banho ao Yamal, na brincadeira.
Já viste a volta
que
a vida
dá. Incrível. E o Yamal é uma das grandes referências do Barcelona e da seleção espanhola agora. Os mais crentes em superstições ou teorias mais recambolescas estarão a pensar: essa água tinha magia e ele passou.
Foi uma macumba, não foi um banho.
Não deixa de ser muito curioso. Destino também pode ser o que as pessoas querem falar disto. Destino, vida, o que lhe quiserem chamar. Outra situação que eu acho espetacular: o gol da vitória de Espanha. Foi o do Merino.
Sim, pá, isso é maravilhoso.
Essa história
é linda,
pá. O gol da vitória de Espanha sobre a Alemanha foi marcado por Merino, um jogador que tinha entrado minutos antes. O Merino marcou e foi festejar sozinho à volta da bandeirola de canto, num festejo que deixou muito tempo. Porquê é que ele está a fazer isto? Porquê? Eu explico. Porque há 33 anos, 33 anos, O seu pai, na altura a jogar no Osasuna, também marcou um gol no mesmo estádio, na mesma baliza, e foi festejar da mesma forma.
Ai, lindo. Oh.
Brutal. E o mais curioso de tudo, para quem quer mais coincidências, o golo do pai no mesmo estádio, na mesma baliza, foi narrado pelo mesmo comentador espanhol que estava na televisão a fazer o relato.
Não vale dizer, foi marcado ao mesmo tempo.
Não foi ao mesmo tempo e não foi pela seleção.
O comentador lembrava-se.
Lembrava-se, sim, okay. Sim. E há aqui o som que eu vou passar. Primeiro, o gol do Merino na última sexta-feira.
Iker Merino jogando para a Espanha, arrebatando no interior da porteria e batendo a Neuer. A marcar o Merino.
E agora, o mesmo gol, o mesmo narrador, há 33 anos.
A marcar o Merino, 0-2, minuto 17 da primeira parte no Stuttgart.
Grandes coincidências, sim, grandes surpresas, é brutal. E o festejo, ele homenagear o pai 33 anos depois. Pena não ter sido pela seleção, porque ainda tinha mais contornos mais épicos.
Mas... E o pai ainda está vivo?
O pai ainda está vivo, sim.
Ah, creio que
sim.
Deve ter sido tão emocionante.
Sim, e o próprio narrador a dizer, há 33 anos estava aqui a narrar este gol do pai dele. É brutal. Pronto, é isto.
Olha, gostei muito.
Muito bem,
E cá estaremos amanhã.
Até amanhã, Paulo.
Até amanhã.